Isla se complica, Patrick faz o toque, Hernández! Gol! É do Internacional! Abel Hernández! Gerson, ele acredita, tem cruzamento, Everton! Gol!
O Léo Pelé pode botar o São Paulo nas quartas! Partiu! Léo Pelé, bateu, é gol!
Estamos chegando com mais uma edição do podcast a mesa redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, com Gustavo Poli nessa segunda-feira. PVC chegou eufórico na redação hoje, chegou dizendo que assistiu ontem ao melhor jogo do mundo. Que jogo é esse, PVC? Tudo bem, meu velho?
Tudo certo, Rizek, o melhor jogo do mundo no fim de semana. Internacional e Flamengo foi melhor do que Barcelona e Real Madrid, foi melhor do que Manchester United e Chelsea, foi melhor do que Bayern de Munique e a Eintracht Frankfurt, até porque no Bayern só tinha um time em campo, em Porto Alegre tinha dois. A gente pode debater bastante sobre isso.
Então, peraí, quer dizer que um jogo do Campeonato Brasileiro pode ser melhor do que um Real Madrid e Barcelona? Me fala mais sobre isso.
Foi, nesse final de semana, foi. E a gente tem, se você quiser pegar o Flamengo, por exemplo, trocou mais passes do que o Barcelona, do que o Real Madrid, do que o Manchester United, do que o Chelsea e do que o Bayern de Munique. No final de semana dos grandes jogos, só o Borussia Dortmund tocou mais passes do que o Flamengo.
Então parem as máquinas, porque toda semana a gente debate nos programas do Sport TV, nas mesas redondas, que o nível do futebol brasileiro é fraco, é baixo, que os jogos na Europa parecem outro esporte. Nesse domingo, então, a gente tem um jogo, um jogaço para chamar de nosso. Quero saber se Gustavo Poli concorda, se ele também assistiu ao melhor jogo do mundo ontem entre Internacional e Flamengo. Fala, Poli, tudo bem?
Tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Primeiro, eu acho que o PVC corre risco de ser execrado na grande igreja do futebol internacional, se falar isso de novo. Mas eu não discordo dele, não. Acho que foi um jogaço. Agora, isso tem muito a ver com o nível dos jogadores, né? E com o nível dos treinadores também. Em especial, assim, o Kudê tá tirando do Internacional mais do que ele tem. E o Domi ainda tá se acertando no Flamengo, só que o nível dos jogadores do Flamengo, assim, tem 3 ou 4, 5 ou 6 que poderiam jogar na Europa. Então, assim, isso explica um pouco o espetáculo que foi esse jogo. Foi um jogão mesmo, de dois tempos bem distintos, né? E que a gente vai certamente falar muito mais sobre.
Então já meto a minha colher nessa cumbuca. O Internacional só não ganhou ontem porque o banco do Internacional é ruim. Não vou contemporizar, não, né? O time do Internacional, o Kudê montou uma equipe brilhante, brilhante mesmo, porque esse Internacional, com muito menos recursos de jogador do que o Flamengo tem, do que o Atlético Mineiro tem, do que, para mim, até o Palmeiras tem, ele está uma rodada de ser o líder do primeiro turno, de forma muito consistente, e ele vencia até o último minuto do jogo o melhor elenco do futebol sul-americano. Só que as alterações que ele teve que fazer, que o Kudê teve que fazer, não que ele quis fazer, as que ele teve de fazer por necessidade, todas elas foram deixando o Internacional mais fraco. Então, quando ele coloca o Pottker no lugar do Galhardo, por exemplo, quando ele tem que colocar o D'Alessandro no lugar do Abel Hernández, que já é ruim, hein? O uruguaio já é ruim, o Abel Hernández. Aí ele tem que colocar o D'Alessandro jogando no contra-ataque, e o Dalê, a essa altura da vida, não consegue mais puxar um contra-ataque. Quando ele tem que colocar o Dourado no lugar do Marcos Guilherme, quando ele bota o Moisés no lugar do Endel, o time foi ficando cada vez mais fraco e ele só não conseguiu manter a vantagem porque ele não tem elenco. Se ele tivesse elenco, a história do jogo de ontem poderia ter sido diferente. Ou não, Paulo Vinícius Coelho?
É, eu concordo, acho que por aí sim. Agora, aquilo que a gente discutiu no Seleção Sport TV na sexta-feira, o Internacional, ele é o líder porque ele tem o conjunto, ele não tem os jogadores. Ele continua dos três principais candidatos ao título, 4, né? Porque o São Paulo é líder por pontos perdidos, como se fazia a classificação nos anos 60. São Paulo só depende de si para ser campeão do primeiro turno. Mas dos três principais colocados nesse momento por pontos ganhos, o Inter é o único invicto em casa, mas já tem 3 empates em casa. É resultado dessa falta de jogador. Mas o conjunto é muito forte. O grande símbolo disso é a marcação por pressão, que deixou dois lados ontem, né? Tem gente que ouve você falar do mérito do Inter de forçar o erro da defesa do Flamengo, fala, mas o zagueiro falhou. Claro que falhou. O Isla falhou, o Gustavo Henrique falhou. Mas o erro é muito forçado, porque o Internacional pressiona, 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 enquanto tem perna para marcar no campo de ataque. Depois, não tem substituição suficiente.
Ah, não tem elenco que resista às seguintes alterações. Ele tirou o Wendel, colocou o Moisés. Tirou o Lindoso, colocou o Musto. Tirou o Marcos Guilherme, colocou o Rodrigo Dourado, o volantão. O Edenilson morreu em campo, cansou. Não tinha quem colocar no lugar do Edenilson, ele ficou até o fim do jogo. Teve que tirar o Galhardo aos 17 minutos do segundo tempo. Colocou o Pottker e tirou o Abel Hernández, que já é ruim, e colocou o D'Alessandro num jogo que era de muita intensidade, num jogo de contra-ataque naquela altura. E aí não teve jeito, o Flamengo, que fazia um segundo tempo brilhante, jogou demais o Flamengo no segundo tempo, chegou no empate. E Gustavo Poli, foi o melhor jogo que eu já vi do Pedro. O que jogou o Pedro ontem, assim, tecnicamente, tomando decisões, todas elas muito acertadas, lances bonitos, lances certeiros, foi uma atuação, assim, do Pedro. O Paulo Vinícius Coelho disse que foi o maior jogo do mundo. E o Pedro, para mim, foi o melhor jogador do melhor jogo do mundo, coladinho no Gerson. E para você, Poli?
Acho que os dois jogaram demais. Acho que tem algumas coisas a falar. Acho que tem que falar do Flamengo e do Inter, né? Mas como a gente falou do Inter antes, eu queria começar falando do Inter. Assim, não acho o Abel Hernández tão ruim. Ele é limitado. Mas ele ontem até fez um bom jogo. Ontem ele fez talvez um dos melhores jogos que eu vi ele fazer com a camisa do Inter. Incomodando, marcando, distribuindo, fazendo a referência. Agora, a diferença dos dois times, eu acho muito grande, não é no banco, não. É no time titular. Assim, a gente, o Seleção fez esse 11 contra 11 semana passada e talvez o Cuesta fosse titular no Flamengo. E olha que o Natan, que está entrando agora, está jogando muito. Então, não sei nem se o Cuesta jogaria, talvez pelo nome hoje. Então, assim, a diferença técnica do Felipe Luiz para o Wendel é, bom, sei lá, eu não quero usar metáforas que soem muito, mas é muito grande. A diferença do Isla mesmo, que não teve um bom jogo ontem, para o
Heitor.
O Heitor é muito grande. O Heitor ontem teve uma bola de cruzamento que ele cruzou por trás, assim, horrorosa. Teve finalização também. Então, assim, tem muito. A diferença técnica dos dois times é muito grande. E assim, do time titular. Quando vai para o banco, então, assim, o Pedro seria titular em qualquer time do Brasil. O Thiago Maia, o Gerson, o Felipe Luiz. Então, o time do Flamengo é muito melhor. Então, acho assim, a virtude do Inter, ontem tu fazia um jogo muito bom no primeiro tempo, e o que o PVC falou, e eu concordo, é que não dá para aguentar, você tem que mudar com esse tipo de pressão, você tem que substituir, né? Para você tentar manter a vitalidade e ter opção de contra-ataque. Quando ele foi substituir, ele matou o contra-ataque, ele não tinha opção, né? E quando ele botou o D'Alessandro, o Inter basicamente parou de contra-atacar. Então, assim, o Flamengo foi para cima, virou ataque contra defesa, e o Inter resistiu até bravamente, até que o Gerson fez uma jogada de talento, e ainda tem o Everton Ribeiro também, que é outro jogador que jogaria em qualquer time do Brasil. A minha sensação é a seguinte: o Flamengo está num nível de elenco tão alto que ele pode competir com times europeus. Não sei quanto tempo, mesmo com a situação financeira do Flamengo, ele vai conseguir segurar o Gerson e o Pedro aqui. Quer dizer, o Pedro ele tem que comprar antes, né? O Pedro, na verdade, é emprestado. Mas são dois jogadores de muito alto nível, né? E para o Brasil nem se fala. O Pedro deitou ontem, né? Que atuação.
Foi a maior atuação que eu já vi. Sinceramente, eu nunca tinha... Eu tenho o Pedro em altíssima conta. Mas o que ele jogou ontem foi assim, foi como... Se diz no Rio de Janeiro, foi um esculacho, Paulo Vinícius Coelho.
O Gerson tá jogando muito também, mas o Pedro... Por isso que eu acho que o Pedro, é incrivelmente e contraditoriamente, ele tem mais chance de fazer parte do elenco da Seleção Brasileira daqui a pouco do que o Gabigol. Porque ele é centroavante. E é uma espécie de extinção no futebol brasileiro. Bom centroavante, jovem. Então, ele, à medida que ele pega um técnico bom, como é o Domenech Torren, ele vai aprendendo a se movimentar e abrir espaço, até usar características que não são dele, como o gol que ele faz, que ele vem buscar a bola no meio campo, gira em cima do Zé Gabriel e vai carregar até a finalização, de fora da área. Ele é muito bom dentro da área e ele sabe jogar fora da área. Mas ele não vai ser... Talvez ele, com tempo, vamos discutir se ele vai ser, aos 35 anos, uma espécie de Roberto Dinamite que tem capacidade técnica para jogar fazendo um passe mais longo. Mas hoje ele domina a função de centroavante. E acho até que o Gabriel vai ter dificuldade para voltar a jogar na posição de 9. Porque o Domenech Torren pensa nele muito mais como um ponta de lança. E o Gabriel não é centroavante. O Pedro é. Foi o grande jogador da partida. Foi o melhor jogador do melhor jogo do final de semana no mundo.
Aí você, Gabriel você soltou uma...
Gabriel vai ter dificuldade e o Zé Gabriel vai ter dificuldade de dormir, né? Que ontem, socorro, coitado. O menino é bom jogador, mas ontem foi pro bolso do Pedro, não ganhou uma. Deu realmente pena, assim, tomara que ele ganhe experiência. Tentou antecipar, gol. Não conseguiu pegar uma. O Pedro botou no bolso.
O Flamengo está com 8 grandes jogadores para 6 vagas, né? Ele tem o Arão, o Thiago Maia, que para mim já ganhou a vaga do Arão. O Gerson. Aí ele tem o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabriel e o Pedro. Né? São 8 jogadores para 6 vagas. Mas antes de debater sobre isso, até porque dificilmente esses 8 estarão sempre à disposição, né? O Flamengo não tinha o Arrascaeta ontem, tem data FIFA que tira jogador, tem lesão, tem a pandemia, mas o Paulo Vinícius soltou uma frase que eu acho que merece debater aqui. O PVC disse, quando o Pedro tem um bom técnico como é o Domenech Torren. É a primeira vez que, pelo menos nesse podcast, eu vejo alguém se referir ao Domenech Torren como um bom técnico. A gente vinha cheio de dedos, falando que ele era muito promissor, que ele tem uma história brilhante como auxiliar do Guardiola, mas se referir a Domenech Torren como bom técnico, como hoje a gente fala de Sampaoli, como a gente fala de Rogério Ceni, como a gente fala do próprio Coudet, é a primeira vez que eu vejo assim de forma literal. Discorra, Paulo Vinícius Coelho.
Eu acho que ele é um técnico... Sabe o que falta para a gente, os técnicos brasileiros? Como em qualquer profissão no Brasil, se o maior déficit do Brasil é educação, é natural que falte cultura para técnico brasileiro. E muitas vezes o que sobra para o Domenech Torren é teoria. O Jorge Jesus é um técnico consagrado. Consagrado não é na Europa, mas é em Portugal, que por acaso fica na Europa. O Jorge Jesus tem uma capacidade de mostrar para o jogador o posicionamento, a maneira de posicionar o corpo, de virar. O Domenech Torren tem isso na teoria. Então, ele consegue... Qual é o espaço de ação do Pedro na história que virou debate e piada nas conversas sobre jogo posicional? Ele tem uma área de atuação e ele está dominando essa área de atuação inteira. Não é que ele é um jogador só de área. Ele é um... O Pedro é um potencial... Estou exagerando, mas é um potencial Lewandowski. O Lewandowski não é um jogador que fica parado na marca do pênalti esperando a bola chegar. O Lewandowski é um jogador que tem a inteligência de jogo para sair atrás do volante, para abrir espaço pelo lado quando tem o zagueiro mais fraco, para ele jogar em cima dele, como o Pedro jogou em cima do Zé Gabriel ontem. Então tem a inteligência de jogo. E o técnico precisa valorizar isso e chamar atenção para o jogador sobre essas características. Desenvolver isso. Eu acho que o Domenech Torren tem todo esse conhecimento teórico que muitas vezes falta para os nossos. Ele pode não ter o conhecimento prático que o Jorge Jesus tinha. Até porque o Jorge Jesus foi jogador de futebol. Foi ruim, mas foi jogador.
Não, e aí, Poli, bom técnico, Torren?
Eu acho que, assim, é que é cedo, de certa maneira, para falar, porque ele não está tendo tempo de trabalhar, a verdade é essa. Assim, tem pouco treino, né? E o conceito de jogo posicional é muito... Eu acho que as pessoas se enganam um pouco sobre essa filosofia. Se discute quem é o... Acha-se que é o cara botar... Ficar fixo em posição e tal. Quando é uma coisa muito mais... quando é uma coisa muito mais profunda que isso e a discussão às vezes fica meio rudimentar. Mas, em suma, o que eu acho é cedo para falar, mas é claro que ele tem a teoria, como disse o PVC. E o Jesus tinha aquela... Conseguiu implantar no Flamengo a questão do caos criativo na frente. Ninguém tinha posição... Só que o conceito de posse de bola e de pressão pós-perda, que nesse caso do Flamengo do Domi, ainda não está tão bem, não está sendo bem realizado, né? O Gabigol e o Bruno Henrique conseguiam pressionar a bola, claro, todo o time, mas eles dois, especialmente o Bruno Henrique, que tinha muito essa capacidade física de ir e vir, eles tinham uma pressão pós-perda muito boa. O Flamengo recuperava muito a bola e o Flamengo raramente ficava sem a bola. O Flamengo descansava com a bola. E ontem, no primeiro tempo, a gente não viu isso. Na verdade, a gente viu a pressão do Inter mais efetiva e o Flamengo e a pressão do Flamengo tendo linha quebrada algumas vezes. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Inter já não teve a posse de bola, tanto que a diferença de posse de bola no final do jogo foi absurda, né? Então, assim, eu acho que é uma questão de implantar o trabalho ainda, dos jogadores compreenderem. E como tem muita rotatividade, acaba sendo difícil entrosar e implantar os conceitos. Eu acho que é muito cedo, e a torcida do Flamengo é muito impaciente, porque compara com o Jesus, né? Que é uma comparação que vai ser ingrata para qualquer um. E o Flamengo, às vezes, tem ganho no elenco, é verdade. Os conceitos não estão tão sólidos, o Flamengo não tem tido a dominância que ele tinha ano passado. Ano passado, assim, você ia para o jogo, o Flamengo, você tinha quase certeza que o Flamengo ia ganhar. Agora, assim, sofreu para ganhar do Goiás, não ganhou do Bragantino. Ontem podia ter perdido. Aliás, eu acho que foi a quarta ou quinta vez que o Flamengo fez um gol nos acréscimos, porque o time é intenso, vai até o fim e tal. Mas estava precisando buscar o resultado. Então acho que é uma questão de transição.
São seis gols depois. São seis gols. Desculpa, pode. São seis gols depois dos 40 minutos. Contra o Grêmio, contra o Fortaleza e contra o Corinthians, marcou entre os 40 e 45. Contra o Goiás, contra o Botafogo e contra o Internacional, marcou aos 50 ou para frente. A gente que foi falando 49, ontem não foi 49, foi 50, foi os 50 minutos. Então, são três, somando os seis gols acima dos 40 minutos do segundo tempo, são 19% dos gols do Flamengo feitos assim no Campeonato Brasileiro. O melhor ataque do campeonato, agora com 32 gols.
Agora, a questão do Flamengo não é estar vencendo jogos ou fazendo gols no final, né? A comparação com o Jorge Jesus, com o time do Jesus, é natural ser aplicada, porque o time do Jesus no ano passado, ele não foi dominado por 45 minutos ou superado por 45 minutos, como foi pelo Inter ontem, que eu me lembro assim nenhuma vez. Foi pelo Liverpool e foi pelo Santos e foi pelo River Plate, né? O Santos no último jogo do Campeonato Brasileiro, pelo River na final da Libertadores até a virada e pelo Liverpool. Foram os momentos que eu lembro, assim, posso estar deixando passar algum, que eu lembro o time do Jesus ser superado pelo adversário. Mais comum... Fala, Poli.
Teve alguns jogos equilibrados. O próprio Santos do Maracanã, que ele ganhou com o golaço do Gabigol, foi um jogo equilibrado, especialmente no primeiro tempo. Teve alguns jogos que ele penou. É.
Sim. Esse time tem sido superado, né, com mais constância do que aquele. O Domenech chegou ontem ao 22º jogo, só à frente do Flamengo. E ele vem de uma série muito impressionante. Desde que ele perdeu de 5-0 na pior derrota da história, e debatemos isso na semana passada, ali eu achava que o Flamengo tinha tudo para entrar numa crise, difícil de sair, e o time se reergueu de maneira brilhante. Ele engatou uma sequência aí de uma invencibilidade de 11 jogos, né? Com 8 vitórias e 3 empates. Então, assim, o time está melhorando. Mas tem algumas questões que levam, na minha opinião, que ajudam a explicar, por exemplo, o domínio do Inter no primeiro tempo, ou a superação do Inter no primeiro tempo. Não só as falhas individuais, que aí eu acho que não podem ser colocadas na conta do Domenech Torrent, evidentemente, a bobagem que o Isla fez, a bobagem que o Gustavo Henrique fez. Mas ele insiste muito em escalar o Gerson pelos lados. Não foi a primeira vez que ele tenta fazer isso, e ele vai e insiste... E aí os fatos vão lá e dão na cara dele, ó, isso aqui não dá certo. No segundo acho que tempo tem ele coloca o Gerson pelo meio. Qual seria?
É o Mansur, até na coluna dele, Carlos Eduardo Mansur, fala um pouco disso, que ele acha que com o Gerson, ele quer que o time pise mais na área. E o Vitinho, pelo lado, acaba não pisando e tendo pouca presença. Mas o fato é, o Gerson, você perde a virtude do Gerson, né? Você perde o controle de jogo. O Gerson é impressionante, assim, tem um lance no segundo tempo, que é um do raro contra-ataque do Inter com o Patrick Galhardo, depois dos 30 minutos. O Gerson dá um pique, ele sai da área praticamente do Inter e volta para dar um carrinho e evitar que o Patrick finalize na área do Flamengo.
Sim.
Uma definição de boxe, do boxe defensivo ali. Então, assim, eu concordo que ele tem que botar o Gerson no meio, mas eu entendo que ele está procurando soluções ofensivas. Porque uma coisa é também a gente falar do jogo que estava. O jogo que ele precisou mudar quando estava 2-1. Né? O Inter também mudou de postura, né? E foi se defender mais. E vamos lembrar assim: o Inter, antes da entrada do Alessandro, teve duas ou três chances, no primeiro e no segundo tempo, que podia ter definido o jogo. Podia ter feito 3, podia ter feito 4-1. Depois o Flamengo foi para cima, teve bola no travessão, teve muita pressão. Mas assim, não foi também, não, assim, no segundo tempo o Inter também teve suas chegadas. No final é que a gente fica com a última impressão, os últimos 20 minutos só deu o Flamengo. Mas a gente não pode se distrair e esquecer que assim, o jogo também depende do outro. Eu acho que ele está procurando soluções, entendeu? E ele está se decepcionando com alguns dos extremos, né? O Michael não tem jogado bem, ontem mesmo entrou não muito bem. Então ele está procurando algum jeito, eu quero ter alguém do lado, alguém que pise na área, então vamos ver. Eu não acho tão simples assim, culpar. Às vezes a torcida busca muito culpa, né? Ah não, se o Gerson jogasse ali ia ser melhor, a gente não sabe, né? Se ia ter sido assim nesse jogo.
Eu acho até que ele já jogou bem aberto na direita, que ontem ele foi abrir do lado esquerdo, mas não quer ter sido por isso. Quando ele veio por dentro, no segundo tempo, ele cresceu muito de produção. Por outro lado, o Nanito que está dizendo o Poli, e que escreve o Mansur, na semana passada a gente tinha entendido que ele finalmente encontrou a posição do Vitinho. Por que o Gerson joga aberto pela esquerda? Porque ele faz um 4-4-2, que ele não queria fazer, ele quer partir do 4-3-3, mas ele joga o Gerson para a esquerda, o Everton Ribeiro para a direita, Thiago Maia e o Willian Arão centralizados e o Vitinho joga por trás do centroavante, joga como segundo atacante. E o Vitinho fez boas partidas assim. Só que ontem ele derrubou o Gerson no começo do jogo e melhorou o time. Quando o Vitinho abriu um pouco mais, o Gerson veio para dentro como meia esquerda, na função dele. E ainda acho que a melhor função do Gerson é como ele jogava com o Jorge Jesus. Porque com o Jorge Jesus, ele era um meia centralizado que vinha com o campo descortinado. Ele vinha de trás. E mesmo quando joga Arão, Thiago Maia e Gerson no 4-3-3, o Gerson joga muito dentro do campo adversário, que tira espaço dele. Por outro lado, ontem ele fez a grande jogada do lance do segundo gol.
Pela esquerda.
Enorme colaboração do Musto. Pela esquerda.
Pela esquerda. O Musto, que é uma questão, né? Entre nós. Quando o pessoal até falou na transmissão do Sport TV ontem, Luiz Casão, um jogador de confiança, mas não tanto de confiança da torcida, né? Você comentou também.
É
porque foi. É impressionante, assim, um jogador que não, no Inter não tem rendido. Tanto assim, ele tá barradíssimo, né? Pelo Lindoso, que vem fazendo um bom campeonato. O Rodrigo Dourado tá voltando, mas assim, esse jogador, até agora, eu acho assim, o resultado pro Inter, dado o volume de jogo do Flamengo no final, não foi ruim. Claro que tomar gol em 50 é ruim, etc. Mas a minha sensação é que se o Flamengo tivesse feito gol antes, ia virar, né? Porque estava uma desproporção muito grande no fim, física, inclusive.
Mas, ó, eu quero voltar a essas questões que a gente debateu de posicionamento. E até aproveitar o exemplo que o Poli deu do Musto. É, quem sou eu para discutir teoria de futebol com o Domenech Torrent e o Kudê? Imagina, não vou discutir isso. Mas como analista, eu olho as teorias deles na prática, né? Então, o Musto, por exemplo, é muito claro, deve ter mil explicações teóricas para o Kudê apostar tanto no Musto, ter trazido o Musto, dar para ele a camisa 5, e ter, inclusive, a maior parte da temporada, ter escalado o Musto como titular. Na prática, a teoria dele não me convence. O Musto entra, ele sempre piora o Internacional. A mesma coisa o Gerson, é óbvio que tem mil explicações teóricas do Domenech Torrent para abrir o Gerson na esquerda. Mas na prática, você olha o jogo de ontem, vê o que foi o Gerson no segundo tempo, e vê em outras ocasiões, inclusive, quando ele fez isso, é um outro jogador. Eu queria até que o PVC me explicasse mais qual é a diferença do Gerson com o Jesus para o Gerson do segundo tempo de ontem. Porque, para mim, o Gerson do segundo tempo de ontem foi o Gerson do Jesus, o Gerson de área a área, o Gerson é um jogador que, inclusive, eu não entendo não estar na seleção brasileira, porque ele é o dono do meio campo. Quando ele joga, e joga como ontem, ele é o dono do meio campo. Qual a diferença, PVC, do Gerson do segundo tempo para o Gerson do Jorge Jesus?
Na minha opinião, o Jorge Jesus jogava, aí não é opinião, o Jorge Jesus falava isso, jogava 4-1-3-2. Então ele tinha na frente do Arão uma linha com Everton Ribeiro pela direita, Arrascaeta pela esquerda e o Gerson por trás, o Gerson no meio desta linha. Nesta linha, o Gerson, ele não ficava preso no volante. Ele voltava na linha do Arão e o Arão voltava para fazer a saída de três. Então o Gerson recebia a bola muitas vezes com o campo entre ele e o marcador. Ele tinha o caminho para construir a jogada. Hoje, por exemplo, no segundo tempo, eu vejo o time mais com Arão, Thiago Maia e Gerson. O Flamengo começa com Everton Ribeiro, Thiago Maia, o Ilharão e o Gerson mais à esquerda. Depois do segundo tempo, o Vitinho cai um pouco para a esquerda e acaba ficando um triângulo de meio campo em boa parte do jogo. O Gerson, muitas vezes, está atrás do Thiago Maia. Em outras vezes, ele está à frente do Thiago Maia. Isso joga o Gerson mais perto do marcador. Então, ele não tem o espaço para caminhar, para construir, para olhar o jogo de frente. Ou melhor, não é que ele não tem espaço, ele tem um pouco menos de espaço para isso. Mas ele é um grande jogador. Quer dizer, ele, para mim, ele é mais segundo volante, é isso que eu estou querendo dizer, do que meia. Meia armador, o que a gente chama de 10.
Também acho.
Se eu falei de 10, o marcador encosta e tira o espaço dele.
Também acho, como segundo homem do meio campo. E você tem de cabeça, o São Paulo tem 27 pontos em 15 jogos, o Inter e o Flamengo tem 35 em 18. Você tem de cabeça os jogos que o São Paulo faz até o fim do primeiro turno? Na próxima rodada a gente vai ter Corinthians e Inter em São Paulo e Flamengo em São Paulo. Né? Como você disse, o São Paulo, de pontos perdidos, ele é o líder do primeiro turno. Mas vamos ver na prática se ele tem condições de terminar o primeiro turno na ponta mesmo. Você tem de cabeça aí quais são os jogos que restam para o São Paulo?
Tenho. Ele tem jogos atrasados contra Goiás, Ceará e Botafogo. Agora, ele, se ele for campeão...
Favorito nesses três.
É. Agora, se ele for Goiás fora, Botafogo em casa, Ceará fora. Agora, se ele for campeão no primeiro turno, ele vai ser campeão no primeiro turno lá no meio do segundo. Porque o primeiro turno vai terminar com o São Paulo tendo esses três jogos atrasados. Porque o São Paulo na quarta-feira joga contra o Lanús pela Copa Sul-Americana e no domingo joga contra o Flamengo no Maracanã, o 16º jogo do turno. Aconteceu isso em 2009, lembra? O Palmeiras terminou o primeiro turno como líder, mas o campeão do primeiro turno em 2009 foi o Internacional, quando fez o jogo atrasado lá no meio do segundo turno. Então, o primeiro turno vai acabar sem campeão, a não ser que o Flamengo ganhe do São Paulo no domingo.
Então, já chego no São Paulo, quero encerrar esse assunto, encerrar de minha parte, vocês fiquem à vontade, Inter e Flamengo, com uma pergunta para vocês. Gustavo Poli, final da Libertadores amanhã. Você decide, cabe a você decidir a escalação do Flamengo. Pedro ou Gabriel, ou você vai com os dois e dá um jeito de fazer, de sair outra pessoa desse time? Pedro, Gabriel, ou dá um jeito de jogar com os dois, Gustavo Poli?
Não, olha só, essa resposta é fácil. Se fosse amanhã, seria o Pedro. Mas na hora que a gente chegar lá na frente, na potencial final da Libertadores lá, no ano que vem, aí... Não sei, vamos ver. Eu acho que o jeito que o Pedro está jogando vai ser difícil o Gabigol voltar nessa posição. E o que o time do Jesus conseguia fazer era exatamente confundir a marcação pela falta de posição, né, do Gabigol e do Bruno Henrique, que trocavam muito de posição. Esse time o time do Domi já é um pouco diferente. Mas esse é o chamado bom problema, né? Então, o Flamengo está acumulando bons problemas, né? Você vê o seguinte... O que jogou o Felipe Luiz ontem? O Felipe Luiz jogou pra caramba e ficou ofuscado pelo Gerson e pelo Pedro. E o Felipe Luiz tem jogado muita bola. Eu acho que é outro jogador, apesar de veterano de nível de seleção brasileira, é um lateral armador. E a gente vê o Flamengo, pô, não tem o Felipe Luiz, tem o René, que é bem abaixo, e tem esse garoto Ramon surgindo. Então, o Flamengo tá realmente com uma coleção de bons problemas. Não sei se eu te respondi ou se eu fiquei no muro.
Na última conversa que eu tive com o Tite, já tem um tempo, foi depois da Copa América. Ele me disse que o Felipe Luiz era o titular dele, que ele iria testar outros jogadores, mas que o Felipe Luiz era o titular dele. Não sei se ele ainda pensa assim diante das atuações do Renan Lodi. Paulo Vinícius Coelho, e você? Você decide, final da Libertadores amanhã. Você vai com Pedro e Gabriel ou só um dos dois? E aí, qual seria? Pedro ou Gabriel, Paulo Vinícius Coelho?
Olha aqui, tem a resposta populista, né? Jornalismo populista. É fácil, você põe de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique, Gabriel e Pedro. É tudo que não vai acontecer. Aí você barra Thiago Maia e o William Arão. O duro é você ter o de Arrascaeta e o Bruno Henrique no time. Porque o Everton Ribeiro tem que jogar, o Gerson tem que jogar, o Gabriel tem que jogar, o Pedro hoje tem que jogar.
Sim. Duro é ter o Musto no time, isso aí é bom.
Não, você vai ter um outro tipo de problema para administrar. Eu acho que vai ter que ser Thiago Maia, Everton Ribeiro e Gerson, Gabriel, Pedro e De Arrascaeta. E o Bruno Henrique vai sobrar neste primeiro momento.
Tô com o PVC nessa, hein?
Porque o Bruno Henrique, melhor jogador do Brasil no ano passado, está um degrau abaixo neste ano fisicamente.
Tô com o PVC nessa.
É um bom problema para ter, né? Que time brasileiro tem problema perto desse? Nenhum, né? E eu vou falar o seguinte, só um comentário sobre o Inter. Eu acho que a gente acabou analisando muito o Flamengo, que o time do Flamengo é realmente muito bom. E eu brinquei lá no nosso primeiro podcast que eu achava que só uma outra pandemia, um cataclismo, tirava o título brasileiro do Flamengo, e continuo achando, porque a diferença de talento é muito grande. Mas a performance do Inter está muito acima do que se prevê com esse elenco, né? Só vou voltar Heitor numa lateral, depois que o Sarabia machucou, e o Ender na outra lateral. Aí o Rizek até ironizou, pô, entrou o Moisés, eu não sei quem é melhor entre o Moisés e o Ender, acho mais ou menos o mesmo nível. Então, assim, é muito abaixo.
Acho que o Moisés atrapalha mais.
Mais forte fisicamente, assim. Aí você falou, não, o elenco do Inter é muito abaixo do Galo. Eu também não sei, não, o elenco do Galo não é isso tudo. A diferença do Flamengo para os outros dois é muito grande, nem o do Palmeiras. Assim, o Flamengo está muito acima desses outros três. Por isso que eu acho que é difícil alguém brigar por esse título. O Galo, assim, que jogador do Galo seria titular no Flamengo?
No Flamengo, eu não sei, mas no Inter, vários. O Arana seria titular da lateral esquerda, o Natan jogaria, você teria opções ao Edenilson e ao Patrick bem melhores.
Mas
tudo bem,
mas
hoje...
é que tá. Mas se você fosse fazer uma seleção dos dois times, você ia misturar os dois. Se fosse misturar com o Palmeiras, ia misturar também. O Flamengo não, joga os 11. Joga, o Flamengo joga, não, joga no mínimo 9 nos três outros times.
Eu não gosto dessa assim, é uma conversa que é uma delícia para ter no bar. Mas no fundo, no fundo, a força do Atlético ela é coletiva. O que, que o Atlético não tem? O Atlético não tem o Pedro. E não é o Gabigol. O Atlético não tem o Pedro. O Atlético finalizou 25 vezes contra o Sport. Empatou 0-0. O Atlético finalizou 31 vezes contra o Botafogo. E perdeu de 2-1. Se o Atlético tivesse um cara capaz de fazer gol, o Atlético disputaria com o Flamengo mais cabeça a cabeça.
Eu não tenho certeza, não. Eu acho que o Sampaoli tem um esquema muito inseguro. Eu vi o jogo do Atlético Sport também. Achei que foi basicamente ataque contra defesa até o meio, até o, sei lá, o terceiro, até o final do segundo tempo, quando o Sport fez uma outra graça. Mas, assim, eu acho assim, que a diferença técnica ainda é muito grande. Claro que faz falta esse centroavante, esse finalizador. Mas, assim, na minha visão, o time reserva do Flamengo, se você botar os 11 reservas, enfrentaria o time titular do Atlético, o time titular, assim, por talento. Mas é claro que o coletivo faz diferença. Se o coletivo não fizesse diferença, o Inter não estava aí. E nem o Galo estava aí. Nem o São Paulo tinha feito um espetacular trabalho ano passado com o Santos. Mas na hora do vamos ver, na hora que a onça se encaminha para o bebedouro, realmente, acho que o talento faz muita diferença. E a diferença de talento é muito grande. Inclusive nessa posição, assim, se o Atlético tivesse o Pedro ou o Gabigol, talvez tivesse entregado mais. Entrou o Marrone para tentar fazer gol, o titular é o Sacha. Eu lembro que 2 ou 3 anos atrás, o ataque do Santos era Gabigol e Bruno Henrique. E Rodrigo, né? Aí quem eram os reservas? O reserva era o Sacha. O Sacha era a reserva desse time, entendeu? Então, a diferença é muito brutal. Acho que o Marinho já tinha chegado até também, não tenho certeza, acho que não, né?
Mas o Sacha e o Marrone, para mim, são melhores do que o Abel Hernández, que eu acho inacreditável o Abel Hernández, e o Pottker.
O Pottker é reserva, deixa... né?
Sim, como o Marrone também, estou citando aqui as duas opções que o Sampaoli tem de homem gol, né? De suposto homem gol, o Sacha e o Marrone são melhores, para mim, do que o Abel Hernández e o Pottker. É que o Kudê foi encontrar... No Galhardo, o homem gol. Foi arrumar uma solução no Galhardo para fazer gol, senão ele tava danado. E eu acho o time do Galo bom. O Galo tem o Guilherme Arana, que olha, só tá atrás, se é que tá, do Felipe Luiz. Ele tem o Júnior Alonso, ele tem o Marquinhos, o Savarino, agora trouxe o Zaratio, o Natan, o Alan Franco. Eu vejo jogadores assim. Muito bons no Galo, de fato,
Alan Franco, Savarino, próprio Natan, não sei se outros times renderiam que jogam no Galo, que aí eu acho que tem a virtude do Sampaoli também. O Hever, saiu do Flamengo em baixa, e lá ele é titular por causa do passe, mas nesse jogo contra o Sport ele deu 3 entregadas no segundo tempo, assim, de chutar chão e entregar a bola se o Atlético tivesse botado o Marquinhos antes, e o Sport perdeu o tempo inteiro com o Thiago Neves puxando contra-ataque. Matou uns 5 contra-ataques. Quando entrou o Marquinhos, começou a levar perigo, porque o Galo se adianta demais, né? O Galo joga para frente e vai com tudo. E no finalzinho do jogo, correu o risco. Tanto que o Sport não tinha finalizado nenhuma vez até os 30 do segundo tempo. Ele depois finalizou 3 vezes.
Mas ele tem de reservas na zaga Gabriel e Igor Rabelo.
Eu acho os dois melhores que o Hever, mas no modelo dele, que precisa que o o zagueiro deu passe longo, às vezes, de virada de jogo, ele gosta mais do Hever.
Também acho, mas aí eu quero dizer o seguinte, o Sampaoli é muito bom, é claro que ele é muito bom, mas ele também é muito louco, né, cara? Ele toma algumas decisões bem questionáveis, não é a primeira vez, né? Na seleção da Argentina foi assim, e agora no Atlético também, ele toma decisões que eu acho bem questionáveis também. Então, assim, ele é muito bom, ele tá levando o Atlético a um patamar muito elevado de futebol, mas ele toma decisões também bem questionáveis. Às vezes ele dá uma pardalizada feia, né?
Olha só aqui, eu tô fazendo uma conta maluca aqui. Ele dá uma pardalizada porque ele quer sempre o ataque, o time dele é desequilibrado. Como disse gente da Comissão Técnica do Bahia quando ganhou do Atlético, é a pior transição defensiva dos três. A gente tava comparando os três, a gente precisa comparar os 4 porque o São Paulo é candidato, né? O São Paulo pode ser campeão no primeiro turno. Mas essa conta aqui é muito boa. O que que tem dessa discussão também? O cara errou, o Isla errou, o Gustavo Henrique errou ou o Internacional pressionou? é a soma das coisas. Mas o Atlético tem uma característica que nenhum outro tem. Ó, pegando esse final de semana, o Internacional roubou 6 de 29 desarmes no campo de ataque, dá 20%. O Flamengo roubou 4 de 24 desarmes no campo de ataque, dá 16%. O Atlético roubou 7 de 14 desarmes no campo de ataque. 50% dos desarmes do Atlético são no campo de ataque. O Atlético tem CEP no campo de ataque. O Atlético tem lá endereço Mineirão, Estádio Magalhães Pinto, campo de ataque, CEP 022-25-030. É, vou até descobrir o CEP do Mineirão certinho, para dizer.
Faça isso. Mas aí vai, PVC, esse ponto é bom, porque exatamente o que você falou, a transição defensiva é ruim. Os outros times têm chances demais contra o Atlético. Isso, assim, eu lembro que o Paulo Autuori disse isso quando o Botafogo ganhou do Atlético. Eu falei, ele falou, eu trabalhei com o Sampaoli e eu achava o sistema do Jesus mais sólido, que dava menos chance ao adversário. Várias vezes você vê assim, Fluminense teve chance contra o Atlético, fez um gol, empatou e no final podia ter ganho. O Bahia, depois de ser dominadíssimo, acabou ganhando o jogo, tudo bem que teve a falha do Guga. Esse jogo contra o Sport foi um ataque contra a defesa, um massacre durante quase o tempo todo. O Sport, no finalzinho, teve sua chance, porque ele vai, e acho que até uma virtude, assim, é uma virtude ofensiva. Só que, assim, realmente a transição defensiva é uma questão para o Sampaoli. E era assim no Santos também, tanto que tomou de 4-0 do Palmeiras, quando o Palmeiras estava bem. Então, assim, é o modelo dele, é um modelo, assim, a gente fala tanto, a gente elogia a ousadia, é esse modelo ousado que tem dado certo. Talvez pudesse aprimorar aqui e ali, mas ele também não tem jogadores tão acima da média como a gente acha. Vamos ver como chega o Zaracho. Eu não acho que o time, assim, qual é o jogador do Atlético que é titular absoluto de alguma seleção, fora o Júnior Alonso, né?
Acho que, então, é o Savarino, mas é
o Alan Franco, né? Savarino, né?
É
isso que eu falo.
Eu acho que vocês estão sendo muito bonzinhos com o Sampaoli. Vou insistir na solução que o Coudé achou no Galhardo. O Galhardo é o artilheiro do campeonato com 15 gols. É o Thiago Galhardo, o artilheiro do campeonato. Ele não é um centroavante. O centroavante é o Abel Hernández. O Sampaoli tem o Keno, cara. Que é um atacante, e que aliás tem 8 gols no campeonato, é o quarto artilheiro. Ele tem o Keno. Se ele está insatisfeito com o Sacha e Marrone, por que ele não arruma uma solução como o Coudé arranjou para o Keno fazer a diferença como o Galhardo faz?
Mas o Keno tem feito a diferença, só que ele joga pelos extremos, né? Esse jogo, inclusive, ele oscilou entre direita e esquerda, jogou mais na direita. Ele é o jogador do um contra um. O Keno cria uma porção de chances de gol e nesse jogo ele finalizou 8 ou 9 vezes, inclusive, ou até mais, já nem lembro. Foi só que o problema é o seguinte: você não tem exatamente o que os outros times têm. O Inter também não tem. O Inter tem o Galhardo, que faz uma dupla função, mas você não tem o finalizador nato. E acho que isso o PVC tem razão. Se o Pedro tivesse no Galo, ou se o próprio Gabigol tivesse no Galo, tanto que o Sampaoli é chato porque ele fica pedindo. Ele tem pedido para procurar esse jogador, né?
Mas só o Flamengo tem condição financeira. Só o Flamengo tem condição financeira de ter o Gabriel e o Pedro. E o Inter está competindo, mesmo sem ter Gabriel e Pedro. Está competindo com Galhardo e Abel Hernández.
Olha aqui que esse dado que levantou é bom. O Keno finalizou 7 vezes contra o Sport, de 25 finalizações do Atlético. 7. O Pedro finalizou 6 contra o Inter. O Pedro errou 2 das 6 finalizações e o Keno errou 3 das 7 finalizações. O número de finalizações certas foi igual, Keno e Pedro. Claro que o Flamengo jogou melhor que o Atlético. O Atlético não conseguiu ganhar o jogo. E o Flamengo, que tem um centroavante, fez 2 gols com menos finalizações. O Flamengo finalizou 17 e o Atlético 25. O jogo foi Flamengo e Inter. Aqui foi só um parêntese, porque o Atlético também está na disputa.
O Atlético somou 15 pontos dos últimos 15 possíveis. E acho que a gente não pode colocar tudo isso na conta de elenco. O time teve uma queda, como aliás todos os times do Brasil nesse ano tiveram queda, oscilaram. O Internacional já foi pressionado porque não ganhava Grenal, o Grêmio é pressionado porque só ganha Grenal, o Flamengo teve a maior derrota de sua história na Libertadores, Corinthians e Palmeiras já trocaram de técnico, o São Paulo é uma crise diária, mesmo classificado na Copa do Brasil, tenho certeza que o dinizismo vai ser assunto essa semana, o Palmeiras demitiu técnico. É um ano em que todo mundo está oscilando, todo mundo varia. É a vez do Atlético variar. O momento do Galo é muito ruim, 5 pontos em 15 jogos. E acho que não dá para colocar tudo na conta da falta de opções para esse time do Sampaoli, porque eu acho que ele tem mais opções do que boa parte do campeonato.
mas acho que tem a ver com as oscilações que todo campeão tem.
Isso.
Você fala assim, o campeão brasileiro não pode empatar com o Sport em casa. O Palmeiras foi campeão em 18 e empatou. E o Sport caiu. Então, assim, não é bem assim. Todo time tem o seu pecado. O Flamengo perdeu para o Atlético no Maracanã. Empatou 3 vezes no Maracanã. O Flamengo empatou com o Botafogo no Maracanã. Que é clássico. Claro que é clássico. Mas o Botafogo está em 16º lugar. Você vai dizer, o campeão não pode fazer isso. O Flamengo
não,
é campeão
em 80. Estamos concordando. É uma oscilação pela qual todos os times da Série A esse ano já passaram, vão passar de novo, estamos concordando, é um momento ruim do Atlético, é um momento ruim, que eu acho que não pode ser colocado na conta do elenco, o time vem num momento ruim mesmo, são 5 pontos em 15 jogos.
Agora, o Atlético vai entrar agora naquela questão que você sempre falou da vantagem física, né, que ele só vai jogar nos finais de semana, contra o Flamengo e o próprio Inter vão ter que enfrentar todos os percalços de jogar domingo e quarta, sendo que o São Paulo vai ter que jogar até mais, porque vai ter esses jogos adiados para resolver. Então, assim, vamos ver se isso vai impactar também, né? Porque até agora não impactou tanto, né? Mas é claro que a maratona cobra seu custo mais na frente. Vamos ver se o Atlético, e até se o Atlético vai se reforçar, porque há a expectativa de buscar um homem-gol ainda, né?
Nessa maratona, quem se deu melhor foi o Inter. Ele somou 13 pontos de 15 possíveis contra 5 do Atlético, né? O Inter foi o time que melhor se deu nessa maratona, jogando quarta e domingo. Vamos para o São Paulo. São Paulo se classificou na Copa do Brasil. E é óbvio, você olha e diz, o Fernando Diniz superou o Rogério Ceni, se classificou. Mas superou mesmo o PVC? Dá para dizer isso hoje? O Diniz superou o trabalho do Rogério Ceni nesses dois confrontos?
Não superou. É incrível, porque a gente dizia na sexta-feira, se o confronto do São Paulo contra o Fortaleza tinha um risco muito grande para a diretoria do São Paulo. Não é um risco maior, porque faltam 2 meses de mandato. A eleição da Assembleia Geral para eleger um novo conselho que vai eleger o presidente vai acontecer dia 29, dia 28, na véspera do segundo turno das eleições municipais. Mas os 2 últimos meses, se o São Paulo perdesse para o Fortaleza, seria um inferno para a diretoria, para o presidente Lé. Para o Diniz, podia ter o efeito contrário, ou seja, se o São Paulo ganha do Fortaleza, o Diniz sai grandão. Foi assim que a gente falou, não foi?
E
no entanto, o Diniz ganhou, eliminou o Fortaleza, foi melhor do que o Rogério Ceni e amanhece cheio de críticas, porque ele mexeu errado no time, porque ele vencia por 2-0 em 10 minutos, tomou um empate, porque a classificação foi dramática nos pênaltis, porque o Fortaleza terminou o jogo melhor. Terminou o jogo melhor. Não é que o Fortaleza tenha sido melhor o jogo inteiro. Digamos que o São Paulo tenha sido melhor em 60% do jogo. Mas as alterações do Diniz reforçaram a desconfiança que a torcida tem nele.
E aí, Poli?
Eu acho curioso, né? Porque como futebol dá dribles até na... A gente achava isso, né? Ó, ganhou, vai ter pelo menos um refresco. Não, assim, o jeito que ganhou... acabou ampliando o alvo, né? Só que se você olhar, está classificado na Copa do Brasil. Está com uma campanha muito boa no brasileiro. Então, assim, a tendência de ver o copo meio vazio por causa do estilo do Diniz é sempre grande, né? E está revelando jogadores, assim, mal bem, está recuperando o Brenner, está com o Igor Gomes crescendo.
Eu acho
que a gente, o nível de exigência dos torcedores é sempre, me soa muito surreal, ainda mais num momento desse, que o cara não pode treinar quase, né? Então, assim, o Diniz sempre foi vítima da impaciência, né? Em todos os lugares que passou, ele foi criticado por inconsistência defensiva, por questões do modelo de jogo. Agora, mal ou bem, ontem tomar aqueles 2 gols, né? Especialmente o primeiro, com um passe errado e com um contra-ataque dando 2-0. Ele realmente tem esse flanco, mas eu acho que, assim, se você for discutir com o resultado, pô, o time do Fortaleza também é bom, né? Vem uma grande campanha. Classificou o São Paulo, mal ou bem. Então, eu acho que é engraçado como o futebol sempre dá um jeito de torcer nossa lógica.
Não, mas ó, eu acho assim, ó, o Diniz tá vivendo uma semana meio de Luxemburgo no Palmeiras. Explico. Primeiro assim, acho que o Palmeiras não deveria ter demitido o Vanderlei Luxemburgo. Termina a temporada com ele, já falei isso várias vezes, e no ano que vem traz o treinador com quem ele sonha, que é o Miguel Ramírez. Não consigo ver o Palmeiras melhor sem técnico ou com o Andrei do que com o Lucha. Embora o trabalho do Lucha não fosse bom, não era bom, ponto. O Diniz hoje, os argumentos para defender o Diniz são os mesmos argumentos que o Luxemburgo usava para defender o trabalho dele. Os resultados são bons, inegável. São Paulo está muito bem na classificação do Brasileiro e está classificado na Copa do Brasil, apesar da eliminação na Libertadores e a vexatória eliminação no Paulista. Nesse momento, os resultados estão em dia. São: revelei jogadores, fato. Gabriel Sara, né, que para mim é a grande sacada dele, junto com o zagueiro Diego, que é muito bom jogador, apesar de uma falha individual ontem, recuperou o Brenner. No entanto, o rendimento do São Paulo, ele está sofrível. O time ontem, embora tenha dominado completamente o primeiro tempo, as alterações que o Diniz fez no segundo tempo pioraram muito o São Paulo. São Paulo deixou de matar o jogo no primeiro tempo. E quando você olha o todo do que foi esse confronto, André, nos 180 minutos, aí é que eu quero chegar. Se você olhar o que foi esse confronto nos 180 minutos, cara, o trabalho do Rogério foi melhor que o do Diniz. O Fortaleza não ganhou o jogo em Fortaleza porque deu muito azar, teve dois jogadores expulsos, tinha tudo para ter vencido o jogo lá. E no Morumbi, quando os dois técnicos mexeram no time, foi um desastre o Diniz, foi um desastre. O Fortaleza cresceu muito.
Mas o primeiro tempo não era o Diniz também?
Apesar de eliminado, era o São Paulo que é melhor que o Fortaleza, né? Era o Diniz, mas o São Paulo é melhor que o Fortaleza. Então, quando o São Paulo domina... Ah, é melhor, claro. Quando o São Paulo domina o Fortaleza, eu vejo como uma obrigação do São Paulo. Sinceramente, obrigação do São Paulo jogar melhor do que o Fortaleza. Quando eu vejo o Fortaleza, na análise dos 180 minutos, para mim, nos 180 minutos... ter sido melhor do que o São Paulo, aí eu vejo o trabalho do técnico que tem o time pior, que é o Rogério. Então eu acho que fica um gosto amargo para o Diniz nessa classificação. Ele passa, mas não conseguiu dar aquela resposta que você fala, meu trabalho está realmente sendo bom, apesar dos resultados estarem em dia. E o Daniel Alves, né, gente? Que vai ser assunto logo mais. Mas fala, Poli.
Até acho que vou pegar o gancho do Daniel Alves. Acho interessante. O Daniel Alves é um símbolo desse cenário. Ele está sendo muito criticado. E o Diniz tem defendido ele, dizendo que ele entrega, até a entrevista hoje, nessa segunda, dia 26 de outubro, ele diz claramente, o Daniel entrega muito mais do que vocês conseguem ver dentro e fora de campo. Então ele está abraçado ao Daniel Alves, a verdade é essa. E o Daniel, no retorno ao Brasil, já não conseguiu ter aquele momento de redenção plena, né? E ele é um pouco símbolo desse time mesmo. Não só, e assim, o Daniel não tem aparecido tão bem pelo menos aos olhos do torcedor, assim, e há outros jogadores questionados, né? O próprio Tietê. Então, assim, é um momento difícil, mas eu acho que, assim, eu não acho o time do São Paulo tão bom, tá? Acho o time do São Paulo de mediano para bom, tentando revelar jogadores, né? O próprio Léo Pelé, que fez o pênalti decisivo ontem, era um jogador que foi lateral esquerdo no Fluminense, depois saiu pro Bahia, veio para cá, tá jogando como terceiro zagueiro. Então, assim, eu acho que ele tá achando soluções. Eu, sinceramente, acho que as críticas ao Diniz são exageradas. Mas entendo que a paixão do São Paulino sofra com essa sequência de anos complicados, né?
Eu também acho exageradas, mas é que ontem ele errou, pelo menos na primeira alteração. Quando o Fortaleza, até fiz o atenuante, quando o Fortaleza começa a controlar o jogo no segundo tempo, o problema estava no meio campo. Aí o Diniz vai e tira o Luciano. Não era o Luciano o problema, o Luciano colocou o Pablo. O Pablo não vai reforçar o meio campo e o Pablo não vai conseguir suprir o que o Luciano tem feito. O Luciano tem feito gols decisivos. O Luciano, desde que chegou, são 14 partidas, 5 gols e 1 assistência. Então, ele podia decidir o jogo. O X da questão estava no meio campo e eu tiraria o Daniel. Só que você olha para o banco de reservas, e aqui vai o atenuante, quando você olha para o banco de reservas, você tinha ali o Paulinho Boia, que é uma alternativa. Ele treinou o Paulinho Boia de lateral direito no sábado. Ele podia jogar o Paulinho Boia na lateral e puxar o Tietê para o meio e tirar o Daniel. Só que o Paulinho Boia era uma opção ofensiva. E o Fortaleza estava atacando por ali. Podia atacar por ali. Pode atacar mais do outro lado. Ele podia colocar adiantar o Daniel Alves e colocar, fazer um remendo na lateral, mas o remendo na lateral era o Paulinho Boia. Ou colocar o Rodrigo Nestor, que é muito bom jogador, mas é muito garoto. Então, quando eu olho para o banco de reservas e olho, Rodrigo Nestor é a única opção de meio campo, eu não confio. Eu vou tirar o Daniel Alves e colocar o Rodrigo Nestor. Tem uma deficiência do elenco, sim. Agora, ponto é que a alteração que ele fez não interferiu no problema que ele tinha. Esse é o grande pecado, especificamente no jogo contra o Fortaleza.
Olha, eu acho que eu sou um dos que mais defendo o dinizismo nas mesas redondas que temos, não só do Sport TV, porque virou esporte nacional malhar o Diniz, tudo é culpa dele. Eu não acho o trabalho dele horroroso, não acho. Mas assim, eu acho que o trabalho dele é um trabalho nota 6, 6,5. Concordo com você sobre o time do São Paulo. Foi um elenco super valorizado, porque o São Paulo investiu muito e investiu mal. Né? Os gastos que o São Paulo fez se mostraram equivocados. Né? E ele está arrumando soluções que eram de jogadores ou da base ou que estavam encostados, como era do Brenner. Então ele tem muito mérito, é claro que ele tem mérito. Mas nesse confronto contra o Fortaleza, por exemplo, eu acho que ficou claro, para mim pelo menos, que o Rogério já é um treinador mais consolidado, assim, mais dono da situação. É claro, o Rogério tem 3 anos de Fortaleza, também isso ajuda muito. Mas eu vi um técnico trabalhar melhor, assim, com um time trabalhar melhor do que o Diniz. E a comparação não é Diniz e Ceni, eu sei que não é Diniz e Ceni. Só entendo que o Diniz toma decisões equivocadas muitas vezes. Ah. E as alterações que ele fez ontem, elas quase colocaram a perder o belo primeiro tempo que o São Paulo fez. Ele foi muito mal ontem nas alterações. E se o São Paulo fosse eliminado nos pênaltis, eu tenho certeza que hoje ia ser difícil segurar o Diniz. Porque as alterações que ele fez estão diretamente ligadas ao empate do Fortaleza. Ainda que o São Paulo tenha dominado 70% do jogo. Ele mexeu muito mal ontem.
Rizek, a comparação é Diniz e Ceni. Por incrível que pareça.
Mas eu acho que a comparação também é de expectativa, entendeu? Assim, a expectativa do São Paulo é sempre maior do que no Fortaleza, né? E eu não acho que há uma diferença tão abissal entre os dois times, não. E acho, assim, o trabalho do Rogério é ótimo no Fortaleza, não tem dúvida disso. Mas, assim, se fosse o contrário, a pressão seria em cima do treinador do São Paulo, né? A pressão é maior em cima do treinador do São Paulo, que não chegava a quarta de final um tempão e por aí vai.
Deixa eu contar.
Cara, futebol é... Hã?
Então, fala, você termina de falar.
Não, é isso, o futebol é assim, e claro, o cara tá nessa aí, eu acho que o São Paulo trouxe o Fortaleza pro jogo quando cometeu uma falha individual de um bom jogador, do Diego, e trouxe o outro time pro jogo, tá 2-0 no segundo tempo, e aí tomou um gol no último minuto, né? Eu acho, se o São Paulo tivesse feito 3-1, talvez a discussão não existisse, entendeu? Mas é claro, se, como diz o Marcelo Barreto, o ditado de Bicas, ele diz eu não posso nem falar por extensão. Se cachorro não deixa comer, explode, né? Ele fala, é claro que ele fala com menos gentileza isso. O Si tá sempre no futebol, se isso não acontecer, mas aconteceu, e aí?
Eu vou refazer a pergunta, então. Vou refazer a pergunta. O Poli e o PVC são os meus dirigentes, eu tô procurando o técnico. Eu não sei quem é o Diniz, quem é o Rogério, não sei a história deles. Eu cheguei aqui no Brasil e tô procurando um técnico. E eu tenho que escolher entre o Diniz e o Rogério. Aí o meu universo de análise... são os 180 minutos desse confronto de Copa do Brasil. Vocês têm que avaliar um desses dois para contratar. Passados os 180 minutos, Gustavo Poli, quem você contrata, o Diniz ou o Ceni?
Eu acho o seguinte, sabe que é engraçado? Eu vou dizer que eu contrataria o Ceni, porque eu acho mais consistente o trabalho dele, até lendo tudo. Mas isso é tudo um sabor do momento, né? O picolé hoje pode ser o melhor chocolate, amanhã pode ser coco. Em termos de técnico de futebol, isso acontece muito, né? Anteontem, um ano atrás, por exemplo, o Eduardo Barroca surgiu como um grande valor, hoje está no Vitória, porque não teve time para jogar, depende do time também, entendeu? Então, assim, as pessoas, a gente também não pode se levar pelo afã do momento. O Diniz está tendo no São Paulo, claro que a pandemia atrapalha muito, mas está tendo no São Paulo um tempo para trabalhar maior do que teve em outros locais, principalmente no Fluminense. Vamos ver se ele vai entregar. O júri ainda tá, como dizem em inglês, jury still out, né, para ele, ainda está deliberando. Mas no caso do Rogério, ele já entregou no Fortaleza, então a plataforma dele já está feita, certo? O Rogério sai do Fortaleza para o time que ele quiser, para o time que ele escolher. Né? Apesar daquele namoro infeliz com o Cruzeiro ano passado, hoje, terminou o contrato com o Fortaleza, o Rogério até falou no Bem Amigos que pensa em ir para fora do Brasil. Mas hoje eles escolhem onde trabalhar. O Diniz não, né? O Diniz precisa desse trabalho com o São Paulo.
Agora, vamos por partes. Eu respondendo a sua pergunta, eu digo Rogério. O Rogério saiu desse confronto maior do que o Diniz, porque a expectativa é a mãe da frustração. Mas o que eu ia dizer era o seguinte, caso a comparação é Diniz e Rogério por causa especificamente do São Paulo. O próximo presidente está condenado ou está predestinado a convidar o Rogério. Ele pode não conseguir contratar o Rogério, mas ele vai ter que dar uma demonstração na saída do Diniz, quando o Diniz sair. Ninguém vai forçar a barra da saída do Diniz. Mas o próximo presidente, na próxima mudança de técnico de São Paulo, ele vai ter que convidar o Rogério. Ontem, eu conversei com o Júlio Casares, candidato a favorito na eleição, e conversei com o Marco Aurélio Cunha, que é o homem forte se ganhar o Roberto Natel. Partir da premissa. As pessoas estão dizendo aí que o fato do Rogério estar no final de semana em São Paulo indica que vocês podem conversar com ele. Acho que não precisa, né? Você passa a mão no telefone e liga para ele. Aí a resposta do Júlio é: claro, não precisa ele estar aqui. Inclusive, já conversei com ele. É que ele conversou com ele para fazer um convite. Mas ele conversa sempre. Então, o Rogério sabe qual é o cenário se o Júlio Casares for o presidente. Não foi para convidar, deixar claro isso aqui. O Marco Aurélio diz: não, não precisa, pô. Se eu quiser passar a mão no telefone, eu ligo para ele. Não precisa estar aqui, não é esse o ponto. Inclusive, eu já liguei para ele e falei: bom jogo. Falei: bom jogo, não falei boa sorte, porque era demais só ter boa sorte. Mas bom jogo, ele disse. Porque eles se telefonam, eles se conhecem, conversaram a vida inteira. O filho do Júlio Casares entrou no Morumbi no braço do Rogério Ceni. O Marco Aurélio foi diretor do... Então, assim, essa intimidade torna inevitável pensar no Rogério no São Paulo. A pergunta no ano que vem, quando o Diniz sair, ninguém vai forçar a saída do Diniz. A pergunta é se o Rogério vai achar que o São Paulo vai ser o melhor passo para a carreira dele nessa circunstância. Porque o São Paulo de 2021 ainda vai ser um clube com problemas.
Perfeito. Como a gente já falou aqui, o São Paulo de 2021 vai ser um clube, se os dois candidatos cumprirem a promessa, com corte de gastos, até porque há avaliação de que o time gasta um dinheiro com o futebol que é insustentável, aumentando demais a sua dívida. O Daniel Alves, por exemplo, ele tem um salário que é praticamente a folha de um clube da Série B, sozinho o Daniel Alves, e aí tem que ser avaliado se o retorno que ele dá é para tudo isso. O Diniz vive sempre na corda bamba, e a próxima corda bamba do Diniz é simplesmente o Lanús fora de casa pela Copa Sul-Americana. O Diniz está sempre pressionado, não tem paz. Ele poderia ir para esse duelo com um pouco mais de paz se a classificação do São Paulo fosse mais contundente, mais convincente. Então é óbvio que ele vai seguir pressionado contra o Lanús nesta quarta-feira, jogo de ida da Copa Sul-Americana. Outro clube que busca técnico, mas esse é para já, é o Palmeiras. Ou será que as duas vitórias seguidas, uma pela Libertadores contra o Tigre nessa semana e a de ontem contra o Atlético Goianiense, podem fazer o Palmeiras manter o Andrei por mais tempo? Que informações temos sobre isso, Paulo Vinícius Coelho?
O Andrei Lopes Flick?
Já é? Já está nesse nível?
Não, estou brincando. Porque o Hans-Dieter Flick era o técnico que parecia interino no Bayern e ganhou a Champions League depois, né? Mas o Flick é diferente. O Flick sempre foi o técnico que o Rummenigge quis. O Rummenigge tirou o Flick da seleção da Alemanha como assistente, levou para o Bayern de Munique como assistente, porque sabia que era inevitável a saída do Niko Kovac. Quando caiu o Kovac, todo mundo disse que podia contratar o Arsène Wenger. O Rummenigge ficou absolutamente silencioso e o Flick foi levando. O Palmeiras não fez isso. O Palmeiras não preparou o Orley Lopes para a sucessão. Então, Orley tem a oportunidade dele agora para mostrar que no futuro pode ser o cara, mas não necessariamente neste momento. O Palmeiras falou com o Miguel Ramírez, a gente sabe da recusa, porque ele só assumiria em fevereiro. Nesse final de semana, teve uma série de especulações. O Palmeiras não quer o Quique Setién, aparentemente não quer o Quique Setién, que foi oferecido por um empresário. O Palmeiras discutiu o nome do Renzi, a questão de relacionamento parece ter sido decisiva. Ontem se falou do Guilherme Barros Schelotto. Eu conversei com o Guilherme Barros Schelotto por WhatsApp. O Guilherme Barros Schelotto não descartou nada, mas o que eu sei do Palmeiras é que a proposta não aconteceu porque ele tem compromisso com o Los Angeles Galaxy. O Guilherme Barros Schelotto, por WhatsApp, disse algumas coisas. Olha, o Palmeiras é como o Boca Juniors. Ele comparou tamanho. Eu respondi: muito grande e muito passional. Ele falou sim. Ele disse trabalhar no futebol brasileiro, para mim, é um sonho. Hoje estou, mas ninguém no futebol sabe o que acontece no próximo dia. Hoje você está aqui, amanhã você pode estar em outro lugar. Ou seja, ele não fechou portas, mas dificilmente vai ser o Guilherme Barros Esqueloto. A informação do GE hoje de manhã é que teria havido um contato com a Universidade Católica para a liberação do Ariel Roland e que a Católica não liberou. O Palmeiras já não fecha a questão sobre o técnico ser estrangeiro. Não é impossível que seja um brasileiro, dada a dificuldade do mercado fora do Brasil.
E esse brasileiro, assim, pra, quem poderia ser? Essa é uma grande questão, porque no Brasil, assim, lá atrás especulou o Guto Ferreira, que eu não sei se sairia do Ceará nesse momento. Eu viria, eu acho que o único técnico brasileiro que eu viria, com, que eu apostaria se fosse o Palmeiras, seria o Thiago Nunes, apesar do mau momento que ele viveu no Corinthians. Mas, não sei, acho que a pressão será muito grande sobre esse próximo treinador, de qualquer maneira. É, sobre o Esqueloto, o Galaxy está muito mal, né, na MLS. Eu sei que o Palmeiras gostaria, o um nome que agrada ao Palmeiras seria o Matias Almeida, que é do San José Earthquakes, mas que está bem, vai para os playoffs, que começam lá, salvo engano, dia 8 de novembro. Então seria difícil ter uma multa alta. Então, realmente, estão olhando agora as vitórias a vitória de ontem, e isso dá um certo conforto ao Palmeiras, né? Mas o problema é, vem aí Libertadores, e o sorteio da Libertadores foi um, teoricamente, maternal para o Palmeiras, né? Entregando os três times mais fracos de todos os 16 ficaram na chave do Palmeiras. Mas a gente já viu muitas vezes na Libertadores que nem sempre promessa é dívida, né? Muitas vezes a expectativa ali de um adversário fraco se transforma no vexame, né?
A vitória sobre o Atlético Goianiense foi muito em função dos presentes que o Atlético deu ao Palmeiras, né? O primeiro gol, o Atlético tinha 10 jogadores no ataque, perdeu uma bola no alto, contra-ataque, gol. Foi muito infantil o Atlético Goianiense. E a falha do goleiro, absurda, né? Do goleiro Jean. Então, assim, o Palmeiras foi muito presenteado no jogo de ontem. Eu, se dirigente fosse, não teria o jogo contra o Atlético como minha bússola para buscar o não técnico. Mas eu insisto, eu acho que um clube como o Palmeiras não podia ter demitido, por pior que fosse o trabalho do Vanderlei, demite o Vanderlei e aí vamos ver o que a gente faz amanhã. Mostrou para mim muita desorganização, muita falta de noção mesmo do que você quer da vida. Demite o Vanderlei, porque aí você pune o Vanderlei pelas três derrotas seguidas que o Palmeiras tinha no Campeonato Brasileiro, apesar de estar muito bem na Libertadores, então você pune o técnico, e aí agora vamos ver o que a gente faz daqui para frente. Esse é o retrato do Palmeiras nesse momento, né? Atirando para muitos lados. E como disse o PVC no Seleção, por sorte, teve um caminho suave na Libertadores, que pode até fazer o Palmeiras procurar com mais calma, já que título brasileiro está muito difícil, ou mesmo fazer o técnico que chegar ter mais tempo para se adaptar. E nessa reta final de podcast, eu queria falar do último assunto aqui, Gustavo Poli, Fluminense no G4. Tudo bem que com 3 jogos de vantagem sobre o São Paulo, o Fluminense tem 29 pontos, quarto colocado, o São Paulo tem 27, mas 3 jogos a menos. Mas vamos esquecer a classificação desse ano, pura e simplesmente, e lembrar do que é o Fluminense nos últimos anos. Levantamento do Seleção mostra que de 2015 para cá, o Fluminense em todos os anos brigou contra o rebaixamento. Terminou alguns campeonatos melhor do que outro, mas em todos os anos o Fluminense brigou contra o rebaixamento. É o primeiro ano, desde 2015, que o Fluminense não se preocupa com isso, que já faz um campeonato seguro com relação à permanência na Série A. A que se deve isso, Gustavo Poli? Porque quando a gente olha o elenco do Fluminense, pelo menos para mim, era para ter mais um ano de susto.
Eu acho que o Fluminense tem algumas boas surpresas, né? O primeiro trabalho do Odair é bom, foi muito criticado, mas é bom, dado o cenário que ele enfrenta. Tem o Michel Araújo, né, que é esse uruguaio, que é muito bom jogador, que eles trouxeram, e tem entregado bastante. E acho o seguinte, o Fluminense tem conseguido encontrar soluções até para conviver com o Nenê e Fred, né? Que o pessoal julgava impossível. Ontem fez um bom jogo contra o Santos, e foi um pouco favorecido pela sorte também. Jogou bem, mereceu ganhar, até o Cuca falou isso depois do jogo. Só que as quatro ou cinco decisões da arbitragem ontem foram muito felizes para o Fluminense, né? Especialmente, assim, anulou 2 gols do Santos, um dos quais até agora eu não sei o motivo, que viu uma falta do Lucas Veríssimo bastante fantasmagórica. E não expulsou o Hudson num lance clássico de expulsão. Até cá entre nós, a Nadine falou que achou que era lance para amarelo. Eu não consigo ver um carrinho por trás com sola no calcanhar como amarelo. Então o Fluminense anda dando sorte também em alguns momentos. Agora, não dá para negar que está entregando acima da expectativa, né? E eu acho que isso aí é mérito da Ir e do time também. E dessas contratações pontuais e de alguns jogadores que o pessoal não dá muito valor, mas que são muito bons jogadores. O Dodi, que o Fluminense está tentando renovar, tem feito um ótimo campeonato, né? O Lucas Claro também tem feito um ótimo campeonato. Então, assim, mal ou bem, quando saiu o Egídio lateral, entrou o Danilo Barcelos, que não é um grande jogador, mas tem entregado correção, pelo menos, e algumas opções ofensivas. Então, eu acho que também mostra um pouco como limitado está o futebol brasileiro, né? Que a gente está... O Fluminense é o quarto colocado.
Eu gostei do que o Paulo falou agora. Que, assim, o que eu mais gostei foi o cá entre nós. Que, felizmente, o podcast é um sucesso, então cai entre todos nós.
Você discorda, BBZ?
Não, cai, eu concordo com você. Cai entre nós, eu concordo.
Cá entre nós, eu vou encerrar o podcast de hoje, porque vai ter mais na sexta-feira. Gustavo Poli, grande abraço ao senhor, até a próxima, hein?
Um grande abraço, um abraço do nosso timaço, como diria aquele antigo radialista.
Maravilha. Paulo Vinícius Coelho, aquele abraço e até a próxima sexta no podcast, porque no Seleção vamos nos encontrar logo mais. Valeu, PVC.
Até já. Valeu. Prazer sempre estar aqui. Valeu.
Ficamos por aqui nesta edição do podcast A Mesa. Toda segunda, toda sexta estamos no ar, no globoesporte.com ou no seu tocador favorito. Até a próxima. Tchau.